lid and unplugs a device no bigger than her thumb from the computer. My life's work, she says, but it isn't her life's work. You see, we store information like an Escher painting. It shouldn't all fit in there, but it does. And every day we manage to fit more and more into smaller and smaller spaces until one day, she says, we'll be able to fit all the information the world has. Everything that everyone knows and believes and dreams. It will all be there, stored and filed.
Sejam muito bem-vindos ao Rádio Difusão. Eu sou o Fábio Vieira Fernandes, comigo Filipe Marques.
Olá.
E Joana Rodrigues.
Olá.
Bem-vinda de volta, Ju. Sentimos a tua falta e quem nos ouve terá reparado numa coisa que é: nas últimas semanas não falámos de música portuguesa.
É verdade. Eu recebi vários e-mails de ouvintes. Oh, onde anda a música portuguesa? Onde andas tu, Joana? Qual Dom Sebastião pelo meio do nevoeiro e volto eu para salvar a honra nacional?
Vamos efetivamente retificar isso hoje. Vamos voltar à música portuguesa e vamos também retificar uma coisa que se verifica desde o início desta temporada, que é o facto de não andarmos a falar de música feita por homens. E é algo que o mundo precisa mais.
O mundo precisa de mais homens a falar sobre música feita por homens.
Não, mas foi, apesar de tanto eu como o Filipe estarmos sempre a comentar o nosso apreço especial por música feita por garotas, foi só coincidência até agora todos os discos que trouxemos aqui para a conversa serem feitos por mulheres. Hoje isto já vai ser mais variado, há portugueses, há estrangeiros, há feita por homens, feita por mulheres. Isso vai ser mais daqui a pouco. E sim, hoje vamos voltar a falar de discos. Por acaso não era o nosso intuito original. Para quem nunca nos ouviu e para quem nos ouvia, o Rádio Fusão não passou a ser um podcast exclusivamente de crítica musical.
Discos da semana.
Mas essa semana nós não estávamos a contar com isso. Mais uma vez, muitos discos. E lá está, houve também discos portugueses. E Ju, antes dos discos, tu ainda queres falar de concertos?
Sim, porque nós no último programa não falámos sobre o álbum de Capitão Fausto, então eu quero remediar isso falando sobre os concertos de Capitão Fausto. Eles esta semana deram, creio que, 4 concertos na Culturgest, os 4 esgotados e esgotados em muito pouco tempo. Eu fui ao primeiro deles na terça-feira e devo dizer que foi um grande espetáculo. Foi mesmo muito bom. Tirando aquilo que eu reparei assim mais de estranho foi que, ao contrário dos outros concertos deles, onde eles iam muito a todos os álbuns antigos, ao Gazela e por aí, desta vez foram só mesmo aos 2 últimos álbuns. Foi um bocadinho à Invenção do Dia Claro e um bocadinho aos Dias Contados. De resto, foi basicamente o novo álbum. O que faz sentido, uma vez que era um concerto de apresentação desse mesmo álbum. Foi o primeiro concerto que eles deram em Lisboa após a saída do Francisco Ferrari. E ele estava na plateia a assistir ao concerto. Eles referiram isso. Nota-se que a coisa está bem resolvida, que não há nada a esconder, que não há nada por dizer, e acho que isso também, pronto, acaba por ser saudável para as pessoas que estão habituadas a ouvi-los, porque não fica nada no ar. Não sei, pelo menos eu nestas coisas lembro-me que
ele ainda fez
vez
parte
que isto...
deste Subida Infinita, não fez?
Sim, eu acho que ele gravou, sim, só não está a fazer tour. Eu lembro-me quando foi há pouco tempo nos Linda Martini que saiu o Pedro Geraldes, pá, nada foi muito falado, nada foi, pronto, cada banda lida com as coisas da sua forma. Estou só a dizer é que ficou sempre tudo um bocado estranho, pelo menos do meu ponto de vista e das pessoas com quem eu falei.
Se
sobre
tu dizes
isso
do Geraldes, o que dizer do desaparecimento absoluto do Sérgio Lemos? Logo nos primeiros tempos, o quinto elemento da banda, que desapareceu quase sem se falar de nada. Sim.
Mas também, vamos ver, nessa altura, os Linda Martini ainda não tinham...
Para mim já eram, eles eram o hype do rock nacional antes de lançarem o primeiro álbum. E o Sérgio ainda fez parte do...
Certo,
ainda gravou o primeiro álbum.
Nesse pequeno círculo, o circuito de... em que já tinham esse culto, podia efetivamente ter sido mais falado. Isso aí já falo sem qualquer conhecimento, não sei se foi, se não foi. Estou a baseado no que disseste agora e sim, poderia ter sido falado. Mas eu não fiquei com essa sensação agora em relação ao Geraldo, Ju. Mas está, também é só uma questão de sensações, não sei.
Sim, epá, aquilo que é que foi assim, tipo, muito de um dia para o outro. Eles tinham acabado de tirar... Bem, mas esta conversa não é sobre Linda Martini, mas podemos guardar essa conversa para outra altura. Isto para dizer que neste caso parece-me tudo bastante, bastante saudável. E eu cheguei a temer, depois de ouvir o álbum, depois do álbum sair e ouvir o álbum de uma ponta à outra, cheguei a temer, ok, isto se calhar é o último álbum dos Capitão Fausto, porque pá, porque não sei, algumas letras davam uma sensação de que havia ali uma despedida, mas não fiquei nada com essa sensação em palco. Aliás,
estão deixando a gente sonhar, pá.
Pá, vocês, pá.
Estou.
Era que são leitas.
Do elemento que ia sair, do Francisco.
Diz, desculpa.
Não seria só a despedida dele? Da banda?
Sim.
Entre a banda e ele?
Sim, talvez seja, mas é um álbum assim todo muito à volta das despedidas e até da morte.
Para estar a comentar.
É, e da morte e dos momentos difíceis e tudo e pronto. Enfim. Mas em palco foi uma grande festa. Devo destacar também que houve dois elementos que vieram, não substituir, mas vieram acompanhar os quatro em palco, que foi o Miguel Marocco e o Fernão Bio. O Miguel Marocco tocou teclas, que seria de facto o lugar do Ferrari, e o Fernão Bio tocou, sei lá, 50 mil instrumentos diferentes, a maior parte deles de sopro. E deram um grande show, tiveram muito bem. Parecia que tinham feito parte da banda desde sempre. E só para dizer isso, que não sei como é que foram os outros concertos, mas aquele que eu fui ver foi muito bom. E pela primeira vez, permitam-me que diga que não é, de facto, não foi a primeira vez que eu fui ver um concerto de Capitão Fausto. Nem a segunda, nem a terceira, não tenho vergonha de o admitir, e devo dizer que foi a primeira vez que olhei à minha volta e vi uma plateia bastante diversificada, pessoas de todas as idades, malta muito nova, pessoas de todos os estratos sociais, porque, desculpem dizer isto, mas quando ia ao concerto de Capitão Fausto, a maior parte das pessoas à minha volta eram betos, e de facto senti que existia uma grande diversidade. Acho que é possível que Capitão Fausto esteja a chegar ao mainstream.
É possível, já chegou há muito tempo.
Não, sabes porque é que eu digo isto? Eu lembro-me de ouvir o Pedro Ribeiro a falar num podcast,
sim, sim.
E a dizer que nunca, sabes o que é que eu vou falar?
Sim, sim,
ele
sim.
Nunca tinha conseguido meter Capitão Fausto na comercial. Não passava, naqueles testes que eles fazem com ouvintes e tudo, nunca passava.
É, qual foi a rádio que apoiou estes concertos?
Não sei, não estava a par, não vi.
Eu acho que me fazia inesperado, acho que foi comercial.
Ah, ok, não sabia. Ok, pronto, então se calhar já passam. Não sei, mas pronto, isto para dizer que foi um bom concerto, e se algum dia estiverem na dúvida, estiverem num festival e virem que a seguir o Capitão Fausto vai tocar em algum palco, assim, não fujam, fiquem a ouvir um bocadinho.
Isso. Desculpa.
A probabilidade disso acontecer é, honestamente, reduzidíssima.
Ok, pronto.
Já os viste ao vivo, Filipe? Peraí, vamos...
Não, não vi. Não.
Nunca?
Não, okay. Então eu ouço-os em disco e penso, não quero. É só isto, não é? Ok, estou aqui a fazer a coisa, estou a empolar um bocadinho mais a coisa. Pronto, eles têm aquele ar, aquele ar não nos beneficia nada para mim. Mas isso, pronto, isso é preconceito meu, admito. Mas depois vou ouvir. Ou seja, eu deixo o meu preconceito de lado, vou ouvir. E aquilo soa-me a qualquer coisa que não me interessa. Pronto, é só isto. Isto custa muito. Por isso é que me custa tanto falar sobre música portuguesa. Isto mais especificamente para a Joana, que é aqui a grande embaixadora da música portuguesa. É que se eu não gosto, custa-me, pá. Custa-me mesmo. Porque parece que estou tipo a bater no vizinho. E eu não quero bater no vizinho. Não gosto de bater no vizinho.
Eu ia personalizar ainda um bocadinho mais a coisa, porque eu também ia referir a isso.
Eu não conheço ninguém, vocês se calhar conhecem umas quantas pessoas, eu não conheço ninguém, eu não ando nesse mundo, mas mesmo não conhecendo, custa-me. O quê, o quê?
Dos artistas, não conheço... artistas.
Ah, ok.
Não, eu ia precisamente falar disso, porque eu, a preparar-me para este episódio, para esta gravação, deste episódio em particular que estamos agora aqui a congeminar, estava a pensar sobre isso, porque na verdade, nós ao longo destes anos todos de radiodifusão, nunca fizemos isto. Olha, que eu há bocado estava a dizer que não é o que o radiodifusão é, embora estes primeiros episódios de temporada estejam a ser, que é basicamente crítica a álbuns, não é? Nós nunca fizemos isso, nós só trazíamos música para passar, trazíamos música que gostávamos e era, escolhíamos uma canção ou outra e lá pelo meio às vezes aprofundávamos um bocado mais quando tínhamos coisas para dizer. E isto agora, lá está, nós até agora de música portuguesa falámos assim mais a fundo só da Ana Lua Caiano, com quem eu nunca falei diretamente, embora já não tenha cruzado com ela lá na Antena 3. Mas mesmo assim, depois na... Acho que foi no segundo episódio, Filipe, deves-te lembrar, fiz referências, assim, passagem, pelo menos a tipo e a Bateu Matou. E eu quero sublinhar aqui uma coisa, porque depois levei, foi na brincadeira, mas ouvi bocas sobre isto. Eu, na verdade, nem disse mal de nenhum, ok, dos Bateu Matou disse um bocado nem que seja da capa, mas não disse mal desses discos, tal como não disse, Filipe, já agora, da Wags Ahachi. Falei só da minha relação com esses discos relativamente a todos os discos que eu ouço. E hoje nós vamos falar aqui, posso já adiantar, dos novos álbuns de Benjamin e da Joana Espadinha, e são duas pessoas que eu conheço muito bem, e que já passaram por radiodifusão várias vezes, ambos, e, ou seja, isto que é um bocado mais complicado falar disto, um bocado pelo que tu dizias, Filipe. Agora, vamos ter de ser honestos, não é? Estamos a falar, dizemos o que
claro,
achamos.
Falamos.
Claro, certo. Então é a nossa opinião, nós, cada pessoa que nos ouvir há de ter a nossa opinião... Pronto, de acordo com aquilo que ela achar, não é?
Não, epá, não... E não nos vamos enganar, não é? Ninguém aqui é tipo...
Sim, claro.
Gatekeeper, não somos o John Peel ou whatever, uma referência mais moderna que possa haver. Não somos o Spotify.
Exato.
E portanto, ninguém... Pronto, as pessoas podem ouvir-nos por curiosidade, mas não vamos make or break... Um disco, garantidamente. Por isso,
é,
olha, só se perdem as amizades que vocês têm, mas isso, pronto, é um problema.
Já agora, queria só deixar claro que eu, há coisas do Capitão Fausto que eu gosto, na verdade, mas é um bocado a parte que o Filipe dizia de pá, olhar para eles e aquilo agasta-me, no geral.
Pronto.
Mas há coisas deles que eu efetivamente gosto, e mesmo do novo disco, que eu ainda não ouvi com atenção, há ali um ou dois singles que já conheço melhor por ouvir na rádio. Que até lhes acho piada. Mas pronto, não fui aos concertos. A última vez que os vi acho que foi Campo Pequeno com orquestra, mesmo antes do confinamento.
Ah, mesmo antes do Covid. Isso deve ter sido muito bonito. Honestamente, para mim.
Pois, foi, estava lá, fui.
Pronto, ainda nesta onda dos álbuns portugueses, dos músicos portugueses, eu queria só fazer aqui algumas menções honrosas antes de passarmos aos nossos assuntos maiores, de alguns álbuns que saíram esta semana de alguns artistas, exato, uns mais pequenos, outros maiores, o que seja, o que quer que isso seja. Em primeiro lugar, gostava de falar de Mazarin.
Não ouvi.
Confesso que o álbum em si não é uma coisa que por si só me chamasse a atenção, mas eu vinha a conduzir e vinha a ouvir a Portugália e aquilo passou a música Deuses e Tolos, acho que é esse o nome que eu escrevi aqui, que tem uma colaboração com o Gil Dionísio, que é do Escritura, e a Soluna, e eu gosto bastante de ambos. Sim, exato. Eu gosto bastante de ambos e aquilo soou-me bastante bem. Gostei muito da música. De onde depois cheguei a casa e fui picar. Não é muito o meu género, é um facto, mas achei interessante.
Qual é o género?
É o novo género.
Assim meio... Sim.
Ok.
Com, pá, mas com eletrónico e tudo, aquilo que hoje em dia se mistura com esses géneros com os quais antes não se mexia muito.
Certo.
Depois, assim, só muito rapidamente, queria também falar de Máquina. Máquina é assim uma espécie de punk rock psicadélico e tem sido uma banda que tem dado muito que falar. Eles vão ter uma tour europeia este verão, vão fazer uma tour pela Europa toda e acho que isso já diz bastante sobre a banda. Eles têm mesmo dado muito que falar. Eu acho que eles eram um concerto na Paredes de Cor e de um momento para o outro toda a gente falava daquilo como sendo um dos melhores concertos de cor do ano passado, se não me engano. E eles lançaram agora um álbum. Eu acho que este é o primeiro LP, que o outro tinha sido EP, mas não meto as minhas mãos no fogo por isso.
Eu ainda, máquina... ainda não me dediquei a conhecê-los, mas sim, tenho ouvido falar muito.
Não sei se é bem o teu género.
Não, acho que não.
Mas tu tens,
mas eu
tens
gosto
uma
de...
veia rock
eu gosto
aí.
De conhecer.
Pois, é isso. Tens uma veia rock aí dos teus tempos do new metal, pode ser que alguma coisa. os Máquina foram, tiveram, quando apareceram, estavam associados à Saliva Diva, que tem sido uma, que agora também é editora dos Galgo, e tem sido uma editora que tem feito muito pelo rock em Portugal. E também são quem edita a outra artista que eu queria falar, que é a Vaia, que também lançou um álbum esta semana. É engraçado para quem gosta assim do género eletrónico ou experimental.
Tempo achei bastante pop, mais do que estava à espera.
Ok.
Eu só ouvi uma vez. Okay.
Sim.
Mas foi o que me pareceu.
Sim, dentro da experimentalidade, sim, acho que é pop, mais pop do que muitos outros do género, mas pronto, ainda assim, não é um pop comercial, não é? E por fim, queria só referir também o novo álbum do John Douglas, que é um artista da Amazónia que vive atualmente em Portugal, e ele é também artista visual, pintor e escultor, e lançou agora um álbum chamado Artista Chinelo. É assim um álbum um bocadinho mais calmo do que aquilo que ele tinha feito anteriormente. A primeira música é uma colaboração com o Lucar Gel, só para vocês terem mais ou menos noção do género. E acho que vale a pena para quem gosta de música brasileira e música mais com cariz mais político, acho que vale a pena picarem. E pronto,
falta
é os delfins. Queres que eu fale dos delfins?
Nem é os delfins, é os vários então, artistas.
Exato, é
a
verdade.
Nossa vez, as canções dos delfins. Tu ouviste?
Ouvi. E é assim, pá, eu gosto muito de música portuguesa, acho que não preciso dizer isso mais vezes.
Não tenhas medo, Joana.
Eu nunca gostei dos delfins.
Então, espera, antes de dizer mais coisa, Filipe, tu ouviste?
Não.
Oh. Continua, Joana, então, por favor.
Não, para dizer que lá no meio achei piada à versão do Nasce Selvagem da capital da Bulgária.
Pois.
E ao Saber Amar do formerly known artist, formerly known as Benji Price, João Maia Ferreira.
Não achei piada essa, a de Saber Amar.
Ah, ok. Eu achei alguma piada.
Pois, o Nasce Selvagem foi single de avanço deste álbum, que são 10 versões dos Delfins. E gostei muito da Nasce Selvagem da capital da Bulgária. E já agora não sei se alguma vez disse neste podcast, mas tenho de dizer que a capital da Bulgária é dos meus pseudónimos favoritos de sempre.
Ah, eu adoro também, gosto muito.
É boa.
E estava à espera de um bocadinho mais, porque pá, destas 10 canções, eu vou dizer que há pelo menos 8 que são canções que toda a gente conhece de cor.
Infelizmente para muitos não.
E vou dizer que as primeiras 5, para aí, para a primeira metade deste álbum, ouve-se bem. Depois, como é. Não sei se foram as melhores escolhas, não sei se. Não sei. E lá está, as últimas duas em particular, pelo João Maia Ferreira, ex Benji Price, e pelo Extinto, da Saber Amar da Baía de Cascais. Aí foi mais por expectativa, se calhar. Mas estava à espera de mais deste disco. Ou seja, é uma curiosidade. E podia ser um bocadinho mais do que isso.
Eu gosto muito da ideia, acho que a ideia foi muito boa de meterem malta muito nova, alguns muito pouco conhecidos a cantar delfins. Agora, a minha opinião é, tal como quando eu vi anunciado um concerto do Samuel Lúria com o Miguel Ângelo, opa, não há nem o Samuel Lúria consegue tornar delfins melhor, portanto, para mim, se nem o Samuel Lúria eu consigo.
Eu não tenho essa repulsa por delfins.
Mas vocês estão loucos, vocês estão os dois loucos, é o que eu tenho a dizer.
Então...
Tu, Fábio, disseste que é uma curiosidade e basicamente perderam a oportunidade disto ser mais do que isto.
Ser mais interessante, verdade, sim.
A Joana disse que acha a ideia muito boa e tudo mais. Vocês são loucos, vocês são absolutamente loucos, porque isto é um álbum de tributo, que é uma compilação, basicamente, de várias bandas, sim, a tocarem músicas de
uma. Isso tem sido feito muitas vezes.
Uma banda.
E isso é, e forma
isso
muito
é
melhor.
Feito. Muito feito.
Mas aqui era mais para
bem ou mal,
para escolher os artistas.
Não é uma coisa que artisticamente normalmente seja particularmente relevante. Portanto, era muito difícil que fosse mais do que isso que tu estavas a dizer, do que uma curiosidade. Era muito difícil, era dificílimo que assim fosse. Ok, poderias... Eu percebo o que é que queres dizer, acho eu. Pronto, estava a exagerar ao chamar-vos loucos. Eu peço desculpa pelo exagero, mas aquilo nunca ia ser mais do que uma curiosidade. Poderia, de facto, ter versões fixe. Basicamente, eu acho que era esse o espírito. Era que se tudo fosse fixe, se tudo fossem versões que vos satisfizessem, ou whatever, ok, ficava um produto final interessante. Mas é... pá, artisticamente é quase irrelevante mesmo. E à partida, ou seja, eu sei, eu estou a dizer isto sem ouvir.
Eu não agora, mas são empreendimentos que me custam um bocado. Que tu. Não sei.
Pronto, pode ser isso. Mas este tipo de empreendimentos, acho, pá, gastam-me um bocado. Acho os.
Não, acho já produziu coisas interessantes no passado. Vacos, isto aqui, lá está, o single de avanço da Nós Selvagem pela capital da Bulgária prometia, não sei, mas também podia ter sido. Pior, sei lá, o Miguel Ângelo nas últimas coisas da solo que fez andava muito metido com Chinaski e assim, que uh-huh. para o bem para o mal, não está aqui. Não, os Dalva estão, e estão bem.
Só para finalizar os Delfins, numa forma muito, muito rápida, eu só acho interessante a ideia na medida em que, de facto, é malta mesmo muito nova e que se calhar vai, através disto, chegar a novos públicos que se calhar muito dificilmente chegaria de outra forma.
Sim, e depois uma renovação de gerações.
Eu gostava ativamente à procura deste disco e vim-me aflito para o encontrar.
Pois é, é difícil.
Não sabia o título ao certo da compilação, é verdade, mas sabia que ele existia.
Sim.
E, portanto, não sei se ele foi muito... Também lá está, eu falo pela minha bolha, não é?
Sim. E, por último, eu acho que, de facto, os Delfins, quando... não sei se eles chegaram a terminar, se fizeram só uma pausa, mas... nunca foram muito bem vistos na música. Quer dizer, nunca ficou uma boa ideia, pelo menos para a minha geração... ninguém
foram,
amava.
Um saco de pancada daquela geração stand-up comedy. Mas não sei se musicalmente, ou seja, dentro do circuito musical, se tinham essa mesma reputação, e tenho ideia que não.
Atenção que há também aquela questão que vimos na música internacional nos últimos anos, portanto, diria eu na última década, de deixar de se usar a música pop como saco de pancada. E como falta de valor artístico e tudo mais. E, portanto, eu acho que isso também, provavelmente, isso e o facto das pessoas não terem contacto constante com os Delfins poderá ter feito com que as pessoas, por um lado, deixassem de ter essa ideia de esta pop rasca que se faz e, ao mesmo tempo, por se terem esquecido como eles eram não fantásticos em alguns casos, pronto. Portanto, eu acho que também é um bocadinho poderá acompanhar um bocadinho essa tendência mais geral de a pop já não ser o lixo artístico do ponto de vista da crítica, vá. Da Sim. crítica, não só a crítica Beyoncé. Musical, os especial. Pronto, é da Beyoncé.
Eu vou só apresentar
é
um facto.
Swift, é dessa gente toda.
E a verdade é que desde que o Raio Fusão deixou de passar música, temos falado muito mais do Miguel Ângelo. São só coincidências. Bom, vamos lá a Benjamin.
Vamos a Benjamin.
Que é um empreendimento mais interessante e acho que temos mais coisas a dizer. Saiu Sim. na passada sexta-feira As Berlengas. Ju, queres começar?
Claro, claro. Então, é o quarto disco do Benjamin. Enquanto
sim,
Benjamin.
Benjamin. Sim.
Exatamente. O disco começou a ser feito há 6 anos. E é um disco bastante ambicioso, ele próprio o diz, e a verdade é que são 20 temas, 1 hora e 15, o vinil que saiu é duplo, portanto ainda é...
É quase um Justin Timberlake.
Sim, é quase tão grande como o da Beyoncé.
Não, eu para mim é para manter.
Ok.
É para mim é para manter. É quase um Beyoncé, é quase um Justin Timberlake, é 3 anos de luas que é anos.
Exato. A nossa medida. Só para fazer um bocadinho uma contextualização, foi pensado para ser uma banda sonora de um filme que não existia, mas que entretanto foi feito, um filme bailado à base de uma coreografia que foi feita pelo João Reis Moreira, que conhecemos como o senhor que bailava ao lado do Conan. Ele é muitas outras coisas, mas para o público em geral é assim que ele é conhecido. A minha opinião, em específico, em relação a este disco, é que Eu vinha a conduzir também, mais uma vez estava a ouvir a Portugália, e comecei, e liguei o rádio e estava a dar uma música que eu fiquei a pensar, pá, isto parece Benjamin, mas em ácidos, não sei. Pronto, apanhei uma música que era bastante diferente daquilo que ele costuma fazer, mas a voz já era dele, então aquilo estava-me a fazer alguma confusão, porque ainda não tinha ouvido o álbum ainda não tinha saído, na verdade. Então, o que sinto no geral é que, de facto, isto é uma banda sonora, não é um conjunto de canções, é uma banda sonora. Acho que como produto artístico é muito interessante, e tem o seu valor. Tenho alguma dificuldade, também ainda só o ouvi duas vezes, portanto isto pode mudar, mas tenho alguma dificuldade em criar uma relação mais sentimental com ele, como tenho feito com todos os álbuns do Benjamin até agora. É um artista de quem eu gosto muito e tenho, de facto, sempre criado uma relação, uma ligação maior com as músicas dele. E para já, apesar de existirem duas músicas das quais eu gosto bastante, a Rendição e a As Escuras, assim, nas primeiras audições, sendo que a Rendição até foi single, é um álbum muito à base de instrumentais e de sintetizadores e de eletrónica, tem muito mais exploração nesse sentido. O que lá está, eu acho que é interessante, até porque acho que nós também gostamos que os artistas de quem nós gostamos não sejam sempre iguais e vão fazendo coisas diferentes, e acho que isso é bom.
E que sejam felizes, não... acima de tudo.
Exato. Só não consigo, de facto, ainda, pelo menos, criar essa ligação. E vocês, o que é que acharam, Fábio e...
Foi curiosa a minha chegada até este álbum, porque eu sinto que ao longo destes quatro discos, como tu dizias, dele, houve o Autorreio, depois o disco a meias, o 1986, a meias, e depois o Via de Extinção já na pandemia, eu sinto que ele foi-se desviando do que era no Autorreio, não é? Pegando nisso como ponto de partida. Tudo certo. E portanto já estava preparado para isso. Eu não tenho grande relação com o Via de Extinção, mas eu acho que é mais um problema meu do que do álbum em si, porque eu nesse ano, que foi basicamente a segunda metade de 2020, digamos, houve uma série de álbuns portugueses que saíram de artistas que eu gosto muito, que eu não queria nenhuma relação com esses discos. Portanto, ou é muita coincidência, ou então o problema está mesmo do meu lado. E portanto, isto ia ser um salto grande do Autorreio de 1986 para este. Mas eu queria me lançar de cabeça, apesar das primeiras coisas que eu vi, e saiu a Rendição, como disseste, saiu o Atrás da Barricada, em que tem aquele falsete que eu adoro, do Luís. Ele não é o cantor mais extraordinário de sempre, mas eu gosto muito da voz dele, na música dele. Na música dele não só, mas ele faz música que aquilo faz muito sentido. E depois havia também um instrumental de 8 minutos, ou de 7 minutos, As Berlinhas Partam, que também já estava disponível.
Sim. Deixas-me só fazer um... este tipo de... Só um acrescentar aquilo que estás a dizer e aquilo que disse há bocado. Este tipo de trabalho só pode ser feito é-lhe facilitado de ser feito a ele por ele ter uma base independente. Porque se ele ainda tivesse ligado a uma grande label, dificilmente ele conseguia, acho eu, fazer este álbum. Creio eu.
Não sei se ainda há... Pelo menos no nosso... Nesta nossa indústria, ao nosso nível de Portugal e com esses artistas, se isso ainda é assim tão, tão restritivo. Mas sim, ele lançou-se na sua Discos Submarinos e a coisa, até ver, está a correr muito bem. Este disco fugiu às minhas expectativas de várias formas e sem isso ser necessariamente positivo ou negativo. Por um lado, com essas primeiras amostras, eu já estava à espera de algo... Ok, completamente diferente do que era, mas estava à espera de algo que não fosse a minha praia. Mas ao mesmo tempo estava muito curioso para ouvir. E depois estava...
Praia.
E depois estava à espera de um disco grande, mas não por ter muitas canções, muitas faixas, digamos assim, não, nem são canções, não é? Mas por ter canções música muito, muito grandes. Porque o Atrás da Barricada tem mais de 5 minutos, tal como já tinha tido Via de Extinção, o instrumental das Berlingas tem 7 minutos e tal, então à espera que fosse muito nessa onda. E a verdade é que não é, há aqui muitas coisas muito pequenas, de 1 minuto e pouco, até menos de 1 minuto, e são 20 faixas e acaba por ser muito grande nesse sentido. Mas isso faz com que seja uma audição muito diferente, porque Ok, um instrumental, uma canção muito grande pode ter muitas variações dentro de si mesma, não é? Mas tu consegues... Pá, é mais fácil identificar o que é o quê do que de repente tens aqui 20 que saltas de uma para a outra. Olha, era o que eu dizia já do disco de Beyoncé na semana passada, a certa altura, quando ela também tinha ali uma fase, uma parte do disco em que há canções mais pequenas e salta muito de uma para a outra. É, pelo menos às primeiras audições, mais difícil uma pessoa criar essa relação com os temas individualmente. E quanto a não ser muito a minha praia, a verdade é que, e estava à espera de, pá, ok, não vai ser o meu Benjamin do 1986 e do Autorádio, mas pá, eu gostei muito disto. Não são canções, mas é uma audição, pá, que eu gostei muito de fazer. E aqui por meio há pequenos apontamentos que já me ficaram, mesmo só das primeiras escutas.
Eu tenho muita curiosidade em perceber como é que vai ser o concerto, como é que isto se vai apresentar ao vivo, acho que vai ser muito interessante.
Sim, mas ao mesmo tempo acho que isto encaixa com o que ele quiser tocar atrás, na boa. Porque é tudo muito dentro do universo dele.
Sim. Sim, compreendo o que é que tu queres dizer.
É só uma versão mais psicodélica de...
É isso, é isso.
O que é que tu dizes? Tu ouviste e identificaste como sendo Benjamin?
Sim, 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 sim. Foi... Identifiquei logo, foi só... Lá está, eu percebo o que é que tu queres dizer. Eu também gostei, não é que não tenha gostado, e acho que é um produto muito interessante. Só, pá, falta-me... Mas lá está, também pode ser um bocado como tu, falta, pode ser um problema meu, mas criar uma ligação, acho que se calhar tenho que ouvir as letras com mais atenção. Talvez seja.
Não é, Joana.
Não então, é Filipe, conta-nos.
Por acaso, acho que não é para mim, mas sim, Filipe, estás muito caladinho, não, agora quero não, saber. É muito, não sei mesmo para que lado é que isto vai cair agora, não faço ideia.
É, não é? Pois. Deixem-me dar dois preâmbulos. Um deles, eu simpatizo muito com ele, não conheço tão bem como vocês. Conheço relativamente pouco, mas já ouvi ao vivo, inclusivamente, creio que num Superbox Super Rock, daqueles do Parque das Nações, há uns anos, e achei graça. E, ou seja, tenho. Até tinha expectativas relativamente elevadas. Elevadas, pronto, havia expectativas. Este é um preâmbulo. O outro, gosto bastante das berlingas, ok? Não tem sombra nenhuma. As gaivotas estão sempre a tentar cagar-nos na alma e na cabeça, e a viagem até lá também é fixe.
Nunca lá fui.
Eu também não.
Quanto ao álbum, eu estou muito no se vocês formam dois círculos que têm aí uma interseção, o meu círculo está muito mais próximo do da Joana. É muito... É muito Tame Impala para o meu gosto. É muito, lá está, muito ácido, muito psicadélico para o meu gosto. É ambicioso, sem dúvida, mas não é disco para mim. E ok, já sabíamos ao que vinha, por causa do primeiro single. Acho que foi o primeiro, pelo menos, single, entre aspas, música de avanço, queiramos chamar-lhe, que eu acho que foi mesmo As Berlengas, o parte 1, ou seja, a música de abertura do álbum. Tem mais de 7 minutos, não é?
Uhum.
E que não é de facto não é uma canção, mas pronto, é longo, porque ele claramente deixa-se seguir por todos os caminhos que lhe apetece ir, e que são vários, ou seja, não é, nem sequer é um trabalho, a meu ver, muito coeso em termos sonoros, e é um bocado, e pronto, como é longo. E longo, por exemplo, não é tão longo como, lá está, como o Justin Timberlake ou como a Beyoncé. Mas é um bocado como aquela coisa das sensações térmicas, sabem? Estão tipo, 10 graus, mas a sensação térmica é de 7. Nisto, a sensação destes 73 são tipo 80, para mim. Porque o estilo é mesmo muito, muito pouco interessante. Eu acho que é... Eu costumo dizer que pronto, que há algo de, este género, ou seja, esta coisa mais de, lá está, de mais psicadélica, pá, quando não fica exatamente como eu gosto, que eu não sei descrever, honestamente, fica-me sempre uma sensação de, pá, estou a ouvir um gajo a masturbar-se. E ok, para algumas pessoas isso pode parecer interessante, e eu acho que, lá está, é interessante artisticamente, não o literal desta minha afirmação, Mas é tipo, epá, é cansativo. É cansativo. Por isso fico um bocado fico com pena, porque lá está. E aliás, creio que foste tu também, Joana, que falaste da voz dele. Já não sei se foste. Não, foi o Fábio. Foi da voz dele. Epá, eu juro-te, eu a determinada altura estava a ouvir e a pensar. Eu parece que eu tenho um amigo, Gonçalo, que tu conheces.
Sim.
Fábio.
Veio cá, contigo.
Que às vezes me manda vozes. Que às vezes me manda vozes com a voz dele em autotune a fazer falsetes. Ele, pronto, não sei porque é que ele faz isto, quer dizer, sei. Pronto, é diversão. Porque pode, exatamente. E eu, pá, estava a ouvir isto a determinada altura e a pensar: isto parece a mesma coisa. E o que não é, o que não abona nada em favor do Benjamin, fico bem claro. Mas pronto, é o que é. Olha, também gostei da rendição. Achei que é está uma música bem conseguida. E eu acho que, lá está, aquilo que tu estavas a dizer, Joana, das letras, se calhar ainda não prestei atenção às letras. Não há muito, a meu ver, que se aproveite do que eu ouvi. Mas a rendição foi claramente a que mais destacou. Também a esse nível, portanto, e também foi uma espécie
esse cinema. Nível definitivamente não é tão interessante como o Via de Extinção e as canções dele no 1986, etc. Pronto. E eu concordo muito com o que tu estavas a dizer, Filipe. A única, acho que aquilo em que mais diferimos é que tu achaste, já não sei qual foi o termo ao certo que tu usaste, mas que a tua sensação térmica deste disco foi para ti foi maçador nesse sentido. E para mim, sim, não foi tipo, ou seja, ele está a fazer a sua exploração, estamos a assumir à partida que é isso que ele quis fazer com este álbum,
certo?
Ou que ele quis fazer, pronto, e estamos a partir dessa premissa. E eu gostei da viagem que ele me levou, ou seja, eu fui, na boa, do início ao fim, ok, sou bem, e definitivamente vou fazer isto muitas vezes ao longo deste episódio, que é dividir o disco a meio, e nesse caso, são 10 para cada lado, as 10 primeiras é muito não é muito pouco canção, não é só instrumentais, porque há voz aqui, quase canção sim, canção não, mas são muito, pá, letras quase inexistentes, tirando-na atrás da barricada logo no início, que é a terceira faixa. Já na segunda metade há muito mais, pá, se formos avaliar pela letra, mais canções, há coisas mais desenvolvidas na segunda metade. Eu curiosamente gostei mais da primeira metade, mas elas estão
aqui. Não é,
estava na viagem sonora.
E não gostaste da primeira metade só por ser a primeira?
Acho que não.
Pronto.
Se bem que nos dois discos já dividi a meio, no que ainda vou dividir outra vez, prefiro sempre a primeira metade. Portanto, não sei se devo começar a ouvir os discos de trás para a frente para testar esta teoria. Mas não, foi porque estava. Acho que na viagem sonora, sim, que vamos fazendo ao longo deste disco. E esse ouvindo a voz dele, de vez em quando, olha, ele aparece aqui a cantar, é aqui uma coisa, é quase um, não sei, são só pequenos apontamentos, ou mesmo canto mais, é uma coisa mais repetitiva, e encaixa-me nesta viagem sónica, e depois mais para o fim já entra mais, sinto que já nos faz estar, é um bocado paradoxal, mas já nos faz estar mais atentos. Ou seja, desperta um bocado mais a atenção e desligámos um bocado dessa viagem que era só...
Da viagem.
Sim. Fez sentido o que eu disse? Não sei se consegui explicar
acho
muito
que
bem.
Sim. Acho que sim. Acho que eu sim. Pensava que tu ias dizer que te fazia mais que te fazia olhar para o relógio, mas claramente tu não estás nesse modo, mas a minha sensação era mais essa, era de... Então isto... ainda faltam 5 músicas. Está bem, pronto, vá. Vamos lá. Que é um bocado... Pronto, é chato, mas pronto, é a vida.
Algo a acrescentar?
Não.
Filipe, queres dizer qual é a tua canção favorita?
Já disse, é a rendição. É a única.
Estou só a meter-me contigo. Mas eu estava preparado para o caso me perguntares. Eu ia dizer, o futuro foi cancelado. Pronto. Só porque... Não, na verdade foi... Eu achei piada logo ao título. E depois ouvi, ok.
Sim.
Acho piada isto.
Ok.
Vamos à tá Joana.
Certo. Vamos à Joana. Não, à Joana. Não à Joana Rodrigues, mas à Joana Padinha. E eu estou pronto para dividir isto também outra vez, mas...
Estás? A sério?
Estou. Não, porque acho que para começar, os 3 singles do disco estão nas 5 primeiras, mas independente disso, acho que as 5 primeiras são mais arrebitadas e as 5 a seguir são todas muito mais para baixo. Era só essa divisão, na verdade.
Mas o que é que achaste do álbum? Queres falar um bocadinho?
Quero. Quero. Porque é dos 3 discos que vamos falar hoje, aquele em que eu tenho. Ainda não tenho tantas certezas sobre o que acho. Porque, na verdade, os 3. A Joana também tem 4 discos, a solo, mas acho que o primeiro, dá 10 anos, o do Avesso, é diferente dos outros. Era uma fase diferente, mais da sua raiz jazz e ainda menos deste completamente aberto à pop, não é? Já após início dos Cassete Pirata. Portanto, falando destes 3 mais recentes, 2018, 2021 e 2024, não é? São todos mais ou menos na mesma linha, não é? São todos Joana Espadinha. E eu acho que eu gosto mais. Não é gosto mais do primeiro, acho que o primeiro tem a seu favor o facto de ter sido mais suado mais a fresco por causa disso. Ou seja, porque era o primeiro.
O material tem sempre razão.
O material tem sempre razão, sim. Porque olha, voltando à conversa de há pouco, quando o Filipe me perguntou se eu gostei mais da primeira metade por ter sido a primeira que eu vi. Por ser a primeira metade, não é? E que eu estava a brincar a dizer que tinha começado a ouvir os discos ao contrário. Eu acho que se estes 3 discos dela tivessem sido ao contrário, se calhar era este que tinha. Eu tinha essa percepção sobre este.
O que tu estás a dizer é que é basicamente.
Era este que tinha essa frescura.
Sempre a mesma coisa. Ou seja, é muito one note, é a mesma. O mesmo tipo, mesma lógica, a mesma dinâmica, o mesmo som genericamente. E é isso.
Sim, só que dito assim, sou algo mais negativo do que aquilo que eu quero que sou.
Percebo?
É só mesmo uma questão de frescura, não no sentido, mais do mesmo. Não é? Tipo, mais uma vez, as letras têm aqui muitos momentos muito bons. Olha, pegando nos singles, o refrão da vergonha da vergonha na cara também, mas eu queria dizer, da vestir a camisola. É daqueles que ficam logo.
É muito orgulhoso.
Sim. E portanto, é mais do mesmo no bom sentido, só que perde a frescura que tinha às primeiras que ouvimos, não é?
Percebo o que é que tu queres dizer, mas não vou só dar aqui um enquadramento que não sei se vocês estão a par, que pode ajudar, se calhar, ou não. Então... A própria Joana disse que neste álbum ela volta um bocadinho a sonoridades do primeiro, do Avesso. E eu sinto isso principalmente nas mais calminhas, nas baladas, nas mais melancólicas. Sinto muito mais uma Joana do Avesso do que dos 2 últimos álbuns. Depois, outra questão é que tanto o material tem sempre razão como Ninguém Nos Vai Tirar o Sol foram produzidos pelo Benjamin. Uhum. E este foi produzido pelo nosso amigo António Vasconcelos Dias.
Um abraço para o Tony.
Sim, um abraço para o Tony. Que sendo.
Desculpa, tens é interesse, mas Filipe, tu estiveste com ele há relativamente pouco tempo e acho que ele nesse dia tinha vindo das gravações deste álbum.
Eu estive com ele.
Estiveste aqui em minha casa.
Ah, muito interessante.
Tu agora estás a ligar os pontos?
Pois sim, naturalmente. Eu por acaso, olha, sabia que o álbum tinha sido produzido por este indivíduo.
Não sabias que o conhecias?
Nem, não sabia que tinha estado com ele.
Ok, pronto. Então, olha, acabou por ter mais interesse do que eu achava. Esta minha,
sim, sim, muito, parte. Muito interessante, de facto. Bela surpresa. Olha, eu ia falar bem da produção, hein?
Pronto.
Ah, porque... olha que sorte.
Que sorte, não é? Vêem?
Só uma música é que não foi produzida pelo António, que foi o Será o que Será, que foi produzida pelo Ben Monteiro.
Sim, essa foi a primeira que...
Foi a primeira que saiu. Sim. Depois, só uma nota de rodapé. Foi um álbum que foi gravado nos estúdios Louva a Deus, do Afonso Cabral e da Francisca Cortesão, e que é também um novo projeto que me parece muito interessante, que nasceu agora na cidade de Lisboa. De uma forma geral, eu aprecio muito este álbum, principalmente os singles que já saíram, mas também pode ser porque também já os ouvi mais vezes do que as outras músicas. Eu percebo o que é que tu queres dizer, Fábio. Acho que percebo o que queres dizer, mas não sinto assim, não sinto assim tanto isso. Sinto de facto um álbum mais baladeiro do que os anteriores.
Mas é dessa parte eu não me queixei, atenção. Só comentei que senti o álbum desequilibrado na organização. Pá, desequilibrado, vale o qual. Senti que estavam os singles muito despachados logo no início e depois entrava...
Mas tu sentes que os singles são singles no sentido de canções que se destaquem das outras?
Não, mas os singles são de facto as mais bubbly, digamos assim.
Ok.
Podia ser um single, podia ser uma baladona, não é? Mas certo, neste caso não são. E eu estava a referir aos singles nesse sentido. Mas eu não desgosto das canções das. Dessas que tu referias agora, Ju. Deixa-me só já aproveitar para pegando a primeira coisa que tu disseste, que é do que a própria Joana disse sobre este álbum. Eu também vi isso. Da referência que ela fez ao do avesso, embora tenha interpretado mais como algo dela e menos daquilo que são as músicas propriamente ditas, ou seja, daquilo que as músicas são. E ela também disse que era um álbum de reencontro com ela mesma e de voltar a ganhar confiança na sua música, etc.
Sim.
Esse tipo de explicações ou de background que os artistas nos dão, eu sinto que às vezes ajudam, explicam de facto a música, ou às vezes ajudam-nos a perceber certas coisas na música que estamos a ouvir. Eu neste caso achei que, mais uma vez, isto é a nossa é a opinião de cada um de nós, pronto, aquilo que ouviu não é facto sobre a música. Mas senti que era algo muito dela, ou seja, da relação dela com esta música e não tanto da música em si e do produto final que nós ouvimos. Ou seja, achei que para aquilo que nós estávamos a ouvir era um bocado irrelevante. Mas, por exemplo, tu já tiveste uma experiência diferente da minha.
Pois, se calhar fui influenciada, mas sim, senti isso. Queria só dar uma última nota em relação a este álbum antes de passarmos ao Filipe. Muito rapidamente, eu gosto muito da capa, sobretudo da parte das letras que foram, acho que é do Silas, aí que tem sido sempre ele a tratar do design da Joana Espadinha, e pronto, eu aprecio muito. Foi só uma nota de designer gráfica.
Nós às vezes temos falado das capas, sim, temos falado pouco, porque já aconteceu em várias gravações no fim. Comentarmos entre nós, não falámos da capa do disco, assim que tínhamos coisas a dizer. E há que dizer, eu gosto muito das capas dos álbuns da Joana Espadinha.
Vocês, há aqui duas coisas que eu preciso dizer, que é Filipe, a quantidade de coisas de referências que vocês já fizeram, a coisas que eu sei que vou querer falar a determinada altura. Okay. Já é a segunda referência não óbvia que vocês fazem, mas lá chegarei. A outra coisa é, a Joana está com um nível de name dropping que é uma coisa inacreditável.
Certo, mas não percebi a primeira.
A primeira, a questão das capas, que era um assunto que eu ia falar mais à frente.
Força!
Não, mas não é desta capa, é de outro disco, portanto lá chegarei. E o outro assunto, já não lembro o que era. Já sei o que era, foi a referência
a manter algum suspense sobre os discos que vamos falar.
Não, mas nós já falámos, já dissemos que íamos falar, certo? Ai, não só falámos dos portugueses, não foi? Mas já lá vamos, não interessa.
Não vamos
e a outra referência foi o Dom Sebastião. O Dom Sebastião. Alguém falou de Dom Sebastião? Foste tu, Fábio, se não estou em erro?
Eu? Não.
No início,
fui eu.
Do episódio. Foste tu, Joana. Pronto.
Sim, sim.
E, portanto, são duas referências muito específicas, das capas menos, mas que fazem parte deste episódio para mim já a priori, ou seja, eu entrei neste episódio com estas duas referências. Mas pronto, eu vou falar, eu sou o menos versado em Joana Espadinha, a minha interação com ela, que não é, mais uma vez, a nível pessoal, ao contrário, aparentemente, de todos os elementos deste programa.
Não, eu também não a conheço, sou só fã.
Estou a brincar. É muito à base de festival, da canção e afins. Por isso é completamente diferente. Não tenho, acho que nunca ouvi um disco dela de uma ponta à outra, excepto este. Sei que já ouvi coisas, mas lá está. Ok. Não, nunca nada me atraiu especialmente, até porque aquilo que o Fábio falava dos temas mais bubbly não são muito a minha onda, acho eu. Aliás, as minhas músicas favoritas neste disco não são singles, que, nomeadamente a Alibi, que tem uma letra muito engraçada, e se calhar a outra já é a Faz-me Acreditar.
Não.
É capaz. Não, não, não foi? Pronto. Mas que são. Tem pinta. Pá, funciona muito bem. O álbum é bom, assim, com letras maiúsculas, ou seja, bom, não é. Não, sem asteriscos.
Uau!
Lá está, eu ia dizer bem produzido, Acho que está muito. Está bonzinho. Está tipo assim enxuto. Que é uma palavra que eu uso muitas vezes e que nem toda a gente aprecia, não é, Joana? Mas que é uma coisa. Pá, que para mim funciona, é tipo, está bem editado, está bem feito, está bem escrito. Mas ela aí
tem sabido sempre acompanhar-se.
Certo. Bem. Boas canções e é a prova de que até dá para fazer álbuns com menos de 70 minutos, é o que eu tenho a dizer.
Ok?
Pronto. Depois, uma consideração mais genérica sobre ela e que é algo com que eu, de certa forma, me identifico bastante, que é a natureza meio middle of the road dela. Eu não sei se isto faz sentido para vocês. Que ela é um pouco pop, é um pouco diferente, é um bocado de tudo e acho que acaba por ter características que a põem num ponto de agradar a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Lá está, middle of the road. E acho que isso torna menos interessante e menos desinteressante para pessoas diferentes ou para públicos diferentes. E eu sinto-me muito próximo disso, ok? E então sinto uma certa kinship com ela, com a música dela. Mas pronto, gostei bastante. Acho um álbum bastante bom, com músicas que ficam logo. O Estir a Camisola é um bom exemplo. De facto, tem um refrão muito olhudo, embora eu não seja muito fã, inclusive do refrão, mas de facto fica. Portanto, selo de aprovação atribuído.
Olha, falaste aí do Festival da Canção.
Não estava nada à espera disto, nada mesmo.
Fantástico.
Acho que há aqui ligações com o percurso dela no Festival da Canção, nomeadamente quando ela participou com o Benjamin, que é referências desportivas, futebolísticas.
É o 0-0, pois é.
Na altura foi com o 0-0, aqui tem do passar a bola, do estar, do vestir a camisola, de nestes dois singles do.
Mas ela escreve bem, pá.
Ela escreve muito bem. E vai buscar coisas. Pá, eu continuo a achar que o material tem sempre razão. É um nome incrível para um álbum. Pá, eu acho que ela de facto tem muito boas referências, escreve muito bem, concordo plenamente, sim.
Vamos para o estrangeiro?
Bora.
Atravessar a fronteira.
Tem que ser, né?
Atravessar a fronteira, entendo. Parece que vamos à Espanha, não?
Há mais fronteiras. Não apreciaste, Joana?
O quê? Desculpa.
Desculpa.
Já estamos a falar de Vampire Weekend?
Já sim.
Ok, porque ainda não tinhas introduzido o nome do álbum, por isso é que
ainda não introduzindo.
Sim, estávamos a fazer segredo.
eu apreciei até, mas o início prometia-me mais. A música logo de abertura, a primeira música que abriu o álbum, deixou-me logo muito. É lá, isto vai ser. E depois a coisa acalmou um bocadinho. Gosto dos singles também, mais uma vez. Depois há boas malhas. O álbum tem boas malhas. Mas sinto que prometia muito no início e depois acaba por ficar um bocadinho morno para aquilo que eu esperava. Mas eu gosto de Vampire Weekend e acho que para quem gosta de Vampire Weekend, isto é um álbum Vampire Weekend, não é? Ninguém fica muito espantado.
E para quem não gosta, também,
né? Exato. Também. E vocês?
Bom, para começar, o nome do disco, Only God Was Above Us, que de facto ainda não tínhamos dito. Quinto álbum dos Vampire Weekend. Eu acho que eu estou a começar a perceber que a melhor forma de eu fazer estas minhas críticas aos álbuns é relatar como foi a minha experiência a ouvi-los, destas poucas primeiras vezes que tivemos a oportunidade de ouvir antes de vir gravar e falar sobre discos tão, tão recentes. Eu comecei, como é quase sempre uma primeira audição, assim, ponho a tocar enquanto faço outras coisas. E, muito distraidamente, senti que gostei muito. Até que já estava quase a acabar quando pensei, não espreitei aqui, porque agora sempre no Apple Music tem, não em todos os discos, mas vão tendo um textinho, às vezes mais curto, às vezes mais longo, que não é. Que não é simplesmente o press release, é a mesma coisa com curadoria, é deles, porque muitas vezes fazem referência até a entrevistas que eles deram na Radio One, whatever. Às vezes é só uma sinopse ou uma coisa geral sobre o álbum, outras vezes tem comentários do artista canção a canção ou só de algumas canções. Pronto, assim, há vários formatos. No caso destes Vampire Weekend, é só um texto sobre o álbum no geral. E eu comecei a lê-lo quando estava na última canção e ainda sem ter percebido que essa última canção tinha 8 minutos, ou seja, consegui ler o texto todo enquanto a canção estava a tocar, pá, e fez-me todo o sentido com a sensação que eu tinha tido do álbum e com a, ainda por cima com aquela canção em particular. Eu não vou, obviamente, estar aqui a ler o texto, mas apontei aqui uma passagem, umas passagens desse texto, que eles descrevem como: há uma sensação de otimismo que emana do quinto álbum dos Vampire Weekend que o faz flutuar, uma sensação de esperança. Um pouco desgastada, um pouco sovada, um pouco cansada e apreciada de fazer a barba, quiçá, mas esperança não obstante. Isso é ainda mais curioso porque a última canção chama-se Hope, e é assim uma espécie de um mantra, e eu digo já, acho que é a minha favorita do disco. Depois eles seguem com citações do próprio Ezra Koenig sobre os 40 anos e a perspectiva que ele traz e tudo isso. E depois, ao se referirem a algumas das canções, tem coisas como: musicalmente nunca soaram mais sofisticados, mas também nunca soaram mais desleixados ou mais diretos. E eles, Vampire Weekend, são um smoking com all-stars rotos ou uma banda de garagem com uma orquestra sinfónica. E eu acho que são descrições feitas daquilo que sou este álbum. Dito isto, segunda audição, mais atenta, eu pensei, assim, afinal não gosto tanto deste álbum como achava que gostava. Portanto, neste momento estou nesta situação em que se calhar não, os singles não me dizem assim. É assim, o disco como todo soa bem, só há isto que eu acabei de citar como descrição dele, mas pá, não há aqui um. Ia dizer que não há o Master Groove, na verdade, estão ali as baterias na Connect. Também ouviram, ou não?
Sim, sim,
certo?
Sim.
Pronto,
é das minhas preferidas, a Connect.
Pronto, mas não há. Pá, não há um single desses, pá, que fica. Como o Master Groove, o Oxford Coma, ou a Horchata, ou os meus primos, tios teus primos. senti um bocado falta disso. Pronto, para já é o que eu tenho a dizer. Falem que eu posso ser que tenha mais coisa a acrescentar.
Filipe?
Olha, eu digo já, eles sempre foram, sempre serão os complicadinhos do caraças, musicalmente.
São... A crítica, em linguagem de crítica musical, não é?
Exato. o take do especialista. Eles são, para mim, o clássico exemplo de banda, pá, excelente, mas excelente mesmo, mesmo sem o outro que fazia parte, o Rostam. E atenção, eu gosto de ouvir. Já os vi ao vivo, acho que foi. Já.
Eu já.
E gostei de os ver ao vivo.
Eles estão cá sempre, não é? São daqueles que estão cá sempre, ou não?
É tipo os James.
Sim, quando em digressão costumam passar por cá. Não estão cá sempre, não é tipo os James, não. Mas eu já ouvi mais com eles.
Não vão ao Coreto de Pampilhosa da Serra. Dar o seu concerto do costume.
Eu contei isto aqui na altura, mas conto outra vez, até porque agora estamos sem essa parte do arquivo do podcast online. Quando eles vieram apresentar o Father of the Bride, vieram ao Coliseu dos Recreios, e depois do concerto eu estava a subir à Avenida Liberdade de bicicleta, passei por eles à porta do hotel onde eles iam ficar, gritei-lhes e eles ficaram a olhar para mim com cara: o que é que este gajo está a dizer?
Achas que é da pronúncia?
É a minha interação com os Vampire Weekend.
Olha,
portanto, olha,
é assim?
Conheço todos pessoalmente, podemos dizer isso.
É isso, também só falta dizer os nomes, que é para fazer o name dropping ao nível do da Joana. Mas olha, mas eu não acabei de dizer, porque gostei muito, gosto muito, mas a música deles diz-me muito pouco, ok? E eu, portanto, eu talvez não seja a pessoa certa. Toda a música dos Vampire Weekend.
Ok.
Okay? Não é esta música específica, não é a Hope, não é o álbum, é Vampire Weekend. Okay. Porque para mim isto é mais do mesmo, e desde sempre. E eu acho que não tenho as lentes necessárias para conseguir distinguir suficientemente os álbuns deles, basicamente desde o Contra, ou seja, desde o segundo.
Eu tenho alguma diferença às vezes em saber o que é de cada um dos três primeiros. Primeiro porque eles saíram ali, é uma fase específica, não é? Aqueles três primeiros, depois o Father of the Bride.
Mas é que o primeiro teve, pá, eu acho que
o primeiro são praticamente 10 singles.
Porque, pois, exatamente, e foi na altura do super mega hype, certo, deles, ok?
Certo, mas aqueles três primeiros são muito, eu acho que facilmente, se trocasse uma canção de um para o outro, aquilo funcionava sempre, é tudo muito, nesse sentido é um bocado mais do mesmo, mas acho que é tudo bastante bom. E é aquela primeira fase inicial deles, depois mais tarde Father of the Bride e agora este. E eu acho que eles continuam a soar muito a Vampire Weekend, acho que já não tem.
Sim.
Já não tem,
parece uma versão um bocadinho mais decadente, mais gasta, não é? Mais gasta no sentido.
Mais velha.
Tanto decadente como gasta.
Agora,
é isso, é mais.
Pensando noutra banda, ocorreu-me isto a certa altura quando estava a ouvir este disco, que é outra banda também começou assim muito jovem, com muita genica, os Arctic Monkeys. Uhum. Quem me dera que os Arctic Monkeys estivessem a fazer álbuns que ainda, que a mim pessoalmente me interessassem tanto como este me interessou.
Certo.
Epá,
é. Eu os últimos dos Arctic Monkeys não consigo. Não consigo.
Eu discordo um bocado disso.
Discordo meio mundo. Mas, sim, mas pronto.
Pronto, eu fico contente porque lá os hipsters do antigamente continuam a fazer a cena deles. É tipo o clássico rock para pessoas que usam óculos, ok? E isto faz lembrar o que é feito dos Grizzly Bear. Não, não, já não se fala deles há algum tempo. São um álbum já há uns anos valentes também. Mas pronto, isto não interessa para nada. Eu gosto do álbum, gosto da Capricorn, gosto da Gen X Cops, gosto da Prep School Gangsters. É capaz de ser a minha favorita, talvez. Mas é um bocado como tu falavas do tipo há umas semanas. Quero voltar a isto. Até pode ser que volte. Mas não sei se preciso assim muito disso, percebes? Uhum. E pronto, e olha, era a propósito deste álbum que eu ia falar da capa, porque a melhor coisa para mim do álbum, além dos pormenorzinhos, que eles são bons nisso, não é? De porem ali aquela coisinha no sítio certo que vem um bocado fora de... pronto, não é a coisa mais imediata. A outra coisa é a capa, que eu acho uma capa muito gira. E como é óbvio, perfeita para se falar num podcast, não é? Enquanto meio áudio por excelência.
Mas há de chegar o dia feliz, pronto, em que as pessoas vão conseguir olhar para o telemóvel onde quer que nos estejam a ouvir, e enquanto estamos a falar do disco aparece lá a capinha.
Fábio, só te vou dizer isto. Isto é uma sugestão que fica aqui. Episódios ASMR comigo a descrever, com a minha voz super sexy, Felipe, super
já.
Calmante.
Eu compro já.
Capas de álbuns. Assim, todo trapalhão e gago, como eu costumo fazer.
Para começar, sempre quis fazer a ASMR. E segundo, pronto. Sendo tu que está comprado.
Pronto. Mas é isto. Tem lá as suas secas no meio do álbum. Mas é um álbum bom, ouve-se bem. Está tudo bem, meu.
Eu acho que abre bem, como eu dizia, eu acho que fecha bem, como eu já disse, com aquele mantra que é a Hope. Eu gosto sempre de uma boa mantrinha sobre as pernas. Mas a propósito da Ice Cream Piano, que é a intro, deixem-me só fazer uma pequena referência a um disco que nós não falámos aqui também. Ele saiu o quê? Saiu no início de março. Eu ouvi-o esta semana, mas nossa, ainda só ouvi uma vez, que foi o dos Bleachers, homónimo. E que grande a primeira canção para abrir o disco. E acho que gostei do álbum, mas pronto, depois vir que vale a pena trazê-lo cá para falar mais, trarei.
Só por curiosidade,
sim.
Vocês sentem que as pessoas à vossa volta ouvem tanto um disco de uma ponta à outra como vocês ouvem? Ou seja, sentem que em 2023 o alinhamento de um disco ainda é assim tão pensado quanto isso?
Olha, já vamos, tu com, sabes já bem, vamos com uma hora e tal do programa, não queres começar essa conversa agora?
Espera aí, espera aí, espera aí. Atenção que tu referiste duas coisas.
Sim, sim.
As duas coisas eu acho que têm respostas diferentes. Porque os gajos que fazem a música, não sendo como nós, são mais próximos de ser como nós, pelo menos no caso dos Vampire Weekend. Se calhar, se fores, sei lá, para o novo álbum do J. Cole, isso talvez seja menos relevante. mas o facto de eles se preocuparem com o alinhamento, eu digo que sim. O facto de mais alguém à nossa volta se preocupar, não, absolutamente não. Ninguém quer saber, ninguém ouve, ninguém vai ouvir o álbum, ouve a música aqui, põe numa playlist, siga, está feito.
Mas havemos de desenvolver esse tema, Ju, agora a falar a sério. E outro que também vamos desenvolver é isso que tu recebeste. Tu chegaste a ouvir o J. Cole ou desististe, Filipe?
Ouvi um bocadinho e pá, era um secador que não se aguentava. Eu já estava a ficar desidratado.
É que eu não sei se não vamos ter de voltar a esse tempo. Não, não ao disco do J. Cole, que eu fiquei com a sensação que ele lançou só para poder despachar lá a resposta ao Kendrick Lamar no fim. Para não. Não sei, para não lançar a solta. Já devia ter ali algumas coisas. Arrumou tudo em duas semanas e lançou este Mighty Little Later. Só para poder responder a. Ao que o Kendrick Lamar tinha dito há duas semanas antes no disco do Future do Metro Boomin. Deixa eu ver como é que ele se desenvolve. Esse beef entre Drake, J. Cole e Kendrick Lamar. Pode ser que seja interessante. Trazemos aqui à Alissa. Pronto, é isto. Vamos... Filipe, momento lúdico?
Sim! Ora bem, posso?
Posso.
Vamos lá. Então, para celebrar o álbum, o lançamento do álbum de Vampire Weekend, eu achei que era uma boa ideia andarmos assim uns anitos para trás, para recordar o tempo do indie rock, do blog rock e sei mais lá o que rock daquela altura, assim, do, daquela década, com um jogo a que eu decidi chamar O que é a vida, o que é a realidade quando os sonhos do homem são maiores? Dois pontos. Bandas dos anos 2000. E isto é a minha singela homenagem. Isto é a minha singela homenagem a um momento protagonizado pelo Luís Miguel Sintra no filme Quinto Império, Ontem Como Hoje, de 2005, do Manuel de Oliveira.
Nossa!
Daí epa. O Dom Sebastião, ok? Portanto. Epa.
Que ainda não tinha desligado, desligou agora.
É que eu juro-te.
Ah, são pessoas que ligaram agora.
Não, isto não aguça o interesse. Pronto, quer dizer, exatamente, o que é que eles estão a falar? O quê? O que é que aconteceu? Hã? Eu estava a adormecer. Não, é isto. E eu tive, inclusive, hoje o prazer de ver o trailer, rever o trailer desse fantástico filme, só para confirmar se a citação estava correta. E estava, porque
Filipe,
esta é uma
que vai
citação
ser este jogo?
Que faz parte da minha vida. O jogo. Se vocês estão tão fartos de mim como o Fábio, vão adorar este jogo. Vou dar-vos, Joana e Fábio, vários nomes de bandas daquela altura.
Certo.
E vocês só têm de dizer se são verdadeiras ou falsas.
Ok.
Exatamente.
Boa.
E portanto, quem acertar mais vezes ganha. Em caso de empate, ganha quem acertar em mais verdadeiras. E em caso de empate nessas circunstâncias, ganha a Joana. Está bem? Porque o
gosto
Fábio
disso.
Já mete nojo, pá, com essas coisas nestes jogos.
Eu quero dizer que a semana passada também ganhei. Foste tu próprio que disseste.
É,
que os meus cinco eram evidentes e não sei o quê.
O que é que se há de fazer?
Portanto, não era um jogo, mas ganhei na mesma.
Ganhaste. Tu ganhas a vida. E isso é que importa. Então, estão preparados?
Bora.
Perdoem, mas a minha possível pronúncia dos nomes, porque isto não é fácil. Sabem que os nomes das bandas naquela altura eram tipo super funky, e portanto vou começar a dizer e vocês dir-me-ão se é verdadeiro ou falso. Podem dizer a mesma coisa, podem dizer coisas diferentes, ok? Vou começar. Número 1. Stardust Stargazers Union. Verdadeiro ou falso?
Eu.
Vamos lá.
Falso.
O quê?
Falso.
Eu.
Fábio?
Eu não faço ideia, mas vou dizer verdadeiro só para dizer diferente. Tá, Ju?
Ok. Tling, 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 tling. Ju. Ganhaste. 1-0. Vamos lá. Número 2. Fondness for Friedrich Nietzsche's Mustache. Verdadeiro ou falso?
Eu vou dizer verdadeiro.
Verdadeiro. Muito bem. Ju?
É que eu também acho que é verdadeiro. Podemos dizer os dois o mesmo?
Erraram os dois. Estão absolutamente errados. Este nome é falso. Portanto, neste momento estamos com 1-0. Em dois possíveis.
Quantas são? Quantas
terceiro? Quantas são? Sei lá, umas 13, 12, 14, não faço ideia.
Sim.
Vai ser rápido. Black Moth Super Rainbow. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro.
Falso.
E Joana ganhar vantagem, 2-0.
Alargar
a vantagem, portanto 2-0. Fábio, até agora, está a vergonha que todos sabemos que ele é na realidade. Quarto. Não sei se sou um árbitro um bocado tendencioso, mas tudo bem. Quarto. Mystic Melodic Melange.
Verdadeiro.
Falso.
Joana, 3. Fábio, 0.
O que interessante é que isto é tudo ao calhas, que eu nunca ouvi falar de nenhuma dessas bandas.
Alguma delas
é essa.
Porque não existem.
Depois delas não ouviste falar. Porque foram criadas hoje. Ok, número 5. Portanto, já 3-0, recordo. Vamos para a quinta. Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Esta é a quinta.
Sou eu primeiro?
Tanto faz.
Epá, eu quero muito que seja verdadeira.
A Joana
verdadeira.
Quer.
Eu vou dizer verdadeiro porque isso até já passou no raio de fusão.
Ah,
sacaninha, pá. É verdadeiro, de facto foi o. Posso dizer-vos que foi o nome de banda que criou este jogo, ok? Quando eu vi isto, eu pensei, é isto que eu vou fazer. Portanto, 4 a 1.
A Mimi gostava disso.
E acho muito bem que goste e que continue a gostar, embora eu nunca tenha de facto ouvido falar deles. Número 6. Disco Nixon and the Watergate Bugs.
És tu, Fábio, primeiro.
Falso.
Falso.
Falso também. Acho que sim.
Dois falsos. E acertaram os dois. E a Joana já percebeu que basta dizer a mesma coisa que o Fábio que vai ganhar o jogo. Portanto, 5-2 é isto, não é?
Ele é que disse a mesma coisa que eu há bocado.
Só certo, é verdade, é verdade. 5-2, 5-2. Ok, mais uma. Orwell's Thought Police Orchestra.
Falso.
Verdadeiro.
Falso. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. É falso. 6-2. Fábio
já foi?
Está a afundar-se. Agora, The Rural Alberta Advantage.
Verdadeiro.
Falso.
Fábio recuperou aqui um pontinho com uma banda verdadeira. Muito bem.
Mas não conhecia também.
Devo recordar que até agora houve três bandas verdadeiras e vocês, ou neste caso só o Fábio é que acertou nesta última, mas acertaram em duas e uma ninguém acertou. Portanto, ok. Portanto, 6-3, não é?
Certo.
Uhum.
Vamos lá, está quase. The Electric Moonbeam Society.
Verdadeiro.
Isto é verdade ou é mentira?
Todo.
Fábio recupera uma vez mais.
Ah,
mais uma banda falsa. 6-4, meu Deus.
Eu vou já dizer isto, podia deixar para o fim, mas já estou há muito tempo a dizer que é. Filipe, parabéns pela tua criatividade.
Não, agradece. Foi uma parceria minha com o ChatGPT, tenho de confessar. Atenção, sempre que o ChatGPT tem limites criativos muito, 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 muito rasteirinhos e eu tive de lhes dar aqui muito, muito toque. Portanto, eu vou aceitar, mas
parcialmente.
Eu sou uma pessoa honesta e digo-te já que houve colaboração. Ok, mais uma. Estamos com 6-4, não é?
Sim. Quantas é que isto falta? Está...
Não interessa.
Ah, raios.
Isto está aqui a ficar muito apertado, ok? Mais uma. Velvet Fog Conspiracy.
Verdadeiro.
Falso.
Fábio. 6-5. Joana, tu estás-te a ir abaixo, Joana. Tu estás-te a ir abaixo.
Estou a afundar.
Vamos lá. Preparados? Mais uma?
Bora, 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 bora.
Ok. Gatsby's American Dream. Não há tempo para
pensar. Eu estava com esperança de haver mais que eu reconhecesse. Até agora foi só uma. falso.
Verdadeiro.
7-5. É verdadeiro. E com a vergonha adicional de Gatsby não ter apóstrofe, aparentemente. Portanto, uma coisa que
tu não referiste
foi
isso?
Feita para magoar. Não podia, porque senão tu
disse que era falsa. Com apóstrofe.
Ok. 7-5, não é? Vamos lá. Está quase. The Everglade Techno Ensemble. Verdadeiro ou falso?
Sou eu primeiro, não sou?
Pode ser.
Falso.
Mas é verdadeiro. Só para ver se tenho alguma oportunidade. Alguma...
De recuperar.
Sim.
8-5. Ah. E vamos à última, que vale 1000 pontos. Prismatic Pollination Love Story.
Verdadeiro.
Verdadeiro.
Ficou 8-5 porque erraram os dois, era claramente falso.
Acabou-se a streak.
Acabou-se a mama. Acabou.
Parabéns, Ju.
Percebes? Ju, campeã desta semana, orgulho, honra e glória para ti. E nada mais. E para a semana vamos ver o que é que se inventa. Está bem?
Está bem. Está feito mais um episódio do Rádio Difusão. Nós estamos em radiodifusão.pt, onde quer que costumem ouvir podcasts. Têm coisas para nos perguntar? Enviem para coisas@radiodifusão.pt e pode ser que tenhamos coisas para vos responder num próximo episódio. Obrigado por nos ouvirem. Beijo.